Olá, o meu nome é Inês Pereira e sejam bem-vindos ao episódio número 26 da Zona Zero, o podcast da Associação Ambientalista Zero, que em tom de conversa pretende aproximar os ouvintes dos desafios da sustentabilidade, desconstruindo os mitos e ajudando a compreender os factos. De Ambientalistas para o Cidadão Comum são episódios quinzenais que descomplicam o falar sobre ambiente e prometem criar um impacto positivo na mudança de comportamento. No episódio de hoje vamos falar sobre a próxima grande crise de saúde pública. Captámos a sua atenção? No próximo dia 26 de abril assinala-se o Dia Internacional de Sensibilização para o Ruído, uma data que foi criada para alertar para o facto de o ruído estar a converter-se numa epidemia. Inclusive, no meio científico já se afirma que estamos perante a próxima grande crise de saúde pública. E porquê? A seguir à poluição do ar, a poluição sonora é a que tem mais impacto na saúde e na vida das pessoas, a curto e a longo prazo, mas muitas vezes é subestimada e negligenciada. 20% da população residente em Portugal continental, ou seja, estamos a falar de cerca de 2 milhões de pessoas, está exposta a níveis sonoros que induzem perturbações no sono. Quais as maiores fontes de ruído? A partir de que volume é considerado poluição? O que está a ser feito? É Francisco Ferreira, presidente da Zero, que nos vai responder a estas e a outras questões relacionadas com esta potencial grande crise de saúde pública. Sem mais demoras, arranca agora o novo episódio do podcast Zona Zero. Bem-vindo de volta, Francisco.
Bem, vamos ter então uma excelente conversa, espero eu, Inês.
Sem dúvida, e esperemos que com um pouco ruído de fundo. Para começar, e como vem sendo hábito, e já sabes disso, não é, no podcast, vamos à base, não é, do episódio. Quando estamos a falar de ruído, a que tipo de barulho nos estamos concretamente a referir? Ou seja, qual a diferença entre som e ruído?
Ora bem, o som é agnóstico, não é? Ou seja, o som é uma realidade física, corresponde à transmissão através de ondas acústicas de diferenças de pressão entre um emissor e um receptor, sendo que, olhando para nós próprios, humanos, nós vamos receber essas ondas acústicas e interpretá-las no nosso cérebro através do nosso aparelho auditivo, e essa, volto a dizer, é uma realidade física. Sendo que, no entanto, nós também podemos ser afetados por essas ondas acústicas, não apenas através da sua recepção através dos ouvidos, mas também de todo o corpo. E esse é um desafio que, do ponto de vista da saúde, tem surgido cada vez mais, porque há determinadas ondas, principalmente de baixa frequência, que podem ter consequências na nossa saúde, sem ser necessariamente relacionadas com a audição. Mas, voltando um bocadinho atrás, o que é facto é que nós passamos desta ideia de som para ruído quando, para nós, o som é visto já numa perspectiva de incómodo ou de prejuízo para a saúde, e, portanto, nós passamos a falar de barulho, passamos a falar, como aqui já mencionámos, de ruído, porque tem esta conotação negativa associada. Também é muito diferente de país para país, de cultura para cultura, não é? Porque, se calhar, para um nova-iorquino ou para um indiano no meio das ruas de Nova Delhi, a ausência de ruído seria quase uma causa de problemas de outra natureza, porque sentir-nos-íamos desabituados daquilo que é o contexto normal destas cidades. Portanto, Há aqui também uma componente cultural associada a esta realidade do que é ou não o ruído e da nossa predisposição em relação a esse mesmo ruído. Só dizer que se nós estivermos numa discoteca e gostamos muito de música alta e estamos numa festa nesse contexto, mesmo que estejamos com níveis sonoros muito elevados, a nossa percepção e a nossa aceitabilidade é completamente diferente de estarmos, se calhar, à meia-noite, numa determinada altura em que passa uma mota muito rápida ou estão a ser feitas obras na casa ao lado, interrompendo-nos o sono. Só ainda uma pequena nota, é que mesmo quando nós estamos supostamente em descanso, o nosso aparelho auditivo e o nosso cérebro estão a funcionar, estão a processar esses sons, e isso também pode afetar a nossa saúde. Portanto, resumindo e concluindo, o som é então esta realidade física que tem um conjunto de características associadas às ondas acústicas. O ruído é a forma como nós aceitamos ou não esse som, e como é que ele também, de forma consciente ou inconsciente, pode afetar a nossa saúde.
Okay. Fica bastante mais claro agora esta barreira e permite-se inclusive fazer um bocadinho a ponte para o tipo de ruído, não é? E esta poluição a que nós estamos a falar. Portanto, é esta mais... Vou utilizar aqui uma figura assim um bocadinho contraditória. É um ruído quase silencioso, não é? Nós não temos tanta noção, porque não é o ruído, como estavas a referir, em termos de estamos num espaço de diversão, de música, e aí estamos a recebê-lo, não é? Esta parte da aceitação, mas é aquele ruído silencioso, mais intrusivo, que não nos pediu, não é? Quase permissão para entrar, e nós não nos damos conta e está presente.
Exato.
Constantemente.
Nós temos aqui realmente diferentes ruídos, digamos assim, que configuram a nossa paisagem sonora e que nos vão afetar também de forma diferenciada de acordo com o contexto em que estamos, em termos quer de atividade, quer do ponto de vista fisiológico. Mas o ruído,
Francisco.
Já agora,
força, força. Sim.
O ruído caracteriza-se, e é importante termos esta noção, caracteriza-se por uma frequência e por uma amplitude. A amplitude é muito fácil. A amplitude é o volume, ok? Portanto, nós, essa é uma das características, é uma das propriedades do ruído. E depois a frequência. A frequência, porque nós ouvimos no... Ela é medida numa unidade que são os hertz. Nós ouvimos entre os 20 e os 20 mil hertz, mas de forma diferenciada, nós ouvimos muito melhor na banda de frequência da fala, que é aquilo que é fundamental para a nossa comunicação, ouvimos principalmente pior nas baixas frequências, nos tons mais graves, e também perdemos um pouco a audição depois nos tons mais agudos. E há aqui diferentes tipos de ruído que podem ter uma influência muito grande. Por exemplo, há um ruído chamado ruído tonal. O ruído tonal é quando nós temos, eu lembro muito bem, quando, espero que ainda se use bastante, nem todas as escolas, o giz no quadro, e o giz, por vezes, havia ali uma altura que fazia um...
Sim, que até quase causava arrepio.
Arrepiava. Pronto, esse é o ruído tonal. Há ali uma frequência que acaba por ter um volume muito maior em relação às frequências adjacentes e, portanto, nós temos ali aquele tom específico. Ou quando nós estamos, por exemplo, numa sala que tem um determinado aparelho a funcionar e nós identificamos ali aquela frequência precisa. E depois também temos outro tipo de ruído, por exemplo, impulsivo, quando nós temos uma determinada maquinaria que também tem ali um ritmo associado a ruídos que são separados de intervalos de silêncio, mas que nos incomoda. Portanto, o ruído é aqui um fenómeno ainda bastante complexo quando nós falamos sobre ele, e por isso mesmo precisamos de aparelhos dedicados para fazer esta medição, são os fenómenos. Mas nós podemos ter um sonómetro no nosso próprio telemóvel. Há aplicações que estão disponíveis e que nos permitem fazer essa avaliação, e certamente ficarão surpreendidos. Há muitas aplicações gratuitas. O ruído vai ser medido numa unidade que é o decibel, que no fundo vai avaliar a pressão sonora, ou seja, vai avaliar as diferenças de pressão que chegam ao nosso ouvido, e esta escala em decibel, mais precisamente até o dBA, que é o decibel A, porque é já ajustado à forma como o ouvido humano percepciona as diferentes frequências. Este sonómetro que nós podemos ter no nosso telemóvel, vale a pena instalar uma das aplicações e testá-lo em algumas circunstâncias, junto a uma zona com bastante trânsito, no aeroporto, numa ida à discoteca que aqui já falámos, ou num outro espetáculo musical, e vão ver que ficam surpreendidos com os níveis que estão em causa. Só um pequeno alerta: esta escala em decibel é uma escala logarítmica, e portanto, quando nós passamos, por exemplo, de 60 para 66 decibel, isso corresponde à duplicação da pressão sonora, e portanto, podíamos dizer, é uma diferença de 6 decibel, isso não é quase nada. Não, temos o dobro do ruído, ok? Portanto, desse ponto de vista, é fundamental termos também esta noção.
Conseguirmos ler esses dados. Além de, assim que terminarmos a gravação deste podcast, seguramente que vou instalar uma das aplicações, e também para perceber um bocadinho aqui agora a ligação com a próxima pergunta que te vou fazer, que é: quais são então, não é? Porque nós estamos a falar destas fontes de ruído que nos impactam sem termos propriamente real noção, não é? Do que falávamos há bocadinho, por isso eu pergunto exatamente quais é que são as principais causas, mas também fontes de ruído, não é? Deste a que estamos sujeitos diariamente e do qual já nem damos conta. Eu assim, lanço para o ar que provavelmente os transportes poderão estar como setor, não é? Enquanto setor, no topo desta fonte ou causa de maior ruído. Acertei?
Eu diria que nós aqui também temos que fazer um bocadinho uma diferença essencial, que é no ruído ambiente, naquilo que nós chamamos de ruído ambiente, ruído exterior, sem dúvida alguma que os transportes estão no topo. E dependendo do sítio onde a pessoa vive, ou trabalha, ou circula, eu vou ter ou o transporte rodoviário, ou o transporte ferroviário, ou o transporte aéreo, se estiver próximo do aeroporto, aqui a principal fonte de ruído, a principal causa. Mas vale a pena também percebermos que nós também temos, e está presente na legislação, o ruído de vizinhança, e aliás, é aí que nós temos a maior parte das queixas, e mesmo já em inquéritos feitos há bastante tempo, mostrávamos, na altura, no início do século XXI, inquéritos que foram feitos à escala nacional, diziam-nos que a principal preocupação dos portugueses era na gestão dos resíduos, portanto, naquilo que é a presença de lixo nas cidades e a falta de reciclagem. E o segundo problema era o ruído, mas muito associado também, não apenas ao ruído ambiente, mas ao ruído de vizinhança. Ou seja, eu estou em casa, quero descansar, E o meu vizinho decide dar uma festa às 2 da manhã. Ou então é músico e vai experimentar os seus novos instrumentos de percussão durante o dia,
Mesmo,
mas
exatamente,
roubando o
é
meu
que mesmo
descanso.
durante o dia, exatamente, esse é
Exatamente.
um dos
Portanto,
temas.
ou seja, aí eu tenho um tipo de ruído muito específico. Aliás, a legislação, vale a pena depois falarmos sobre isto mais tarde, ainda sobre aqui no programa, mas eu aí não vou fazer não vou fazer medições,
Pois,
mas as
exato,
autoridades
esse...
podem intervir. E ainda tem um terceiro tipo de ruído, que é o ruído ocupacional. Tem a ver com eu ter uma profissão. Vamos imaginar que eu sou. Já aqui falámos que eu sou DJ numa discoteca, ou
Ou
estou a
trabalhas numa,
operar num
por exemplo,
aeroporto,
uma, exatamente,
ou numa fábrica,
ou numa fábrica.
com intenso ruído, com maquinaria com muito ruído. Aí é um terceiro, aí já estamos a falar da higiene e segurança do trabalho, o ruído já é visto de uma outra forma.
Então, nesse caso, agora fazendo aqui a ponte para o impacto, não é, na nossa saúde, porque essa era uma das mais importantes ligações que queríamos fazer no episódio 2, como partilhei, né, na introdução, dados da Organização Mundial de Saúde e da Agência Europeia do Ambiente revelam que depois, portanto, a seguir à poluição do ar, a sonora é a que tem mais impacto na saúde e também na vida das pessoas a curto e a longo prazo. Portanto, não estamos a falar só neste impacto mais imediato, não é? Mas agora pedia-te que tu detalhasse um bocadinho mais sobre estes impactos. Falámos sobre o sono, e já há pouco também falaste um bocadinho sobre isso, mas que tipo de impacto a nível geral também estamos a falar na saúde, podendo então detalhar um pouco mais?
Ora bem, há aqui uma questão muito importante, que é, nós identificamos os problemas do ruído muitas das vezes com a perda da audição. É uma das consequências que nós achamos que poderá ser mais dramática. E aliás, há aqui uma pequena nota. Nos Estados Unidos, têm sido feitos vários estudos que mostram que os jovens estão com uma significativa perda de audição à custa do uso de auscultadores com música muito alta. Mas vamos pensar, portanto, em relação ao ruído ambiente e aos diferentes tipos de ruído, nós olhamos muito para a audição, para a perda da audição. Esse é um caminho direto e que, sem dúvida, nós temos que considerar, porque ele é significativo. Mas onde nós temos os maiores prejuízos para a saúde, até não é por aí. É por um caminho indireto. Tem a ver com a perturbação das atividades, do sono, da comunicação, do incómodo. Porquê? Porque eu, a partir desse, se eu tenho um conjunto de fatores que me perturbam, que me incomodam, de ruído, eu vou começar a ter problemas de stress, vou começar a ter consequências ao nível do meu sistema endócrino, vou começar a desenvolver fatores de risco em termos de pressão arterial, de presença de glucose, de lípidos no sangue, e isso vai-me evoluir para situações de doenças cardiovasculares. E portanto, eu tenho como que uma pirâmide em que há muitas pessoas que são afetadas pelo incómodo, por perturbações, por desconforto, mas que depois evoluem para, e aí já são um enorme número de pessoas, para uma perturbação dos níveis hormonais associados ao stress, ao colesterol, à hipertensão e à mortalidade. Portanto, quando nós dizemos, por exemplo, que na Europa eu tenho uma mortalidade precoce da ordem das 12 mil pessoas por ano, isto significa que estas pessoas não morreram de um instante para o outro. Acumular ao longo do tempo de todos estes efeitos, que depois, habitualmente, termina numa prevalência significativa de consequências, principalmente à escala, ao nível cardiovascular, e onde eu tenho esta mortalidade prematura. Só para se ter uma ideia, o ruído na Europa pensa-se que causa um distúrbio de sono elevado a 6,5 milhões de pessoas, problemas de déficit cognitivo em crianças na ordem das 12.500, 48 mil pessoas com doenças de coração e 22 milhões de pessoas com incómodo elevado. Isto por ano à escala da Europa.
Bom, eu não tinha ideia destes valores, confesso. Portanto, faço este cenário quase dramático, porque é isso, e calculo que seja bastante, não seja, quer dizer, é bom termos estes números, não é? Porque começa a ser mais fácil de evidenciar um bocadinho aqui o problema. Nós, por exemplo, relativamente à poluição do ar, também vamos partilhando, e agora fica mais claro até dar corpo a esta realidade. E agora pergunto-te então da outra maneira, não é? Portanto, aqui do outro lado. O que é que está a ser feito a nível legislativo, não é? Quais os parâmetros, valores, limites que têm que ser cumpridos? Não sei se aqui numa perspectiva um bocadinho mais doméstica também, há pouco falavas nisto, mas também a nível mais de som ambiente, naquilo que estávamos há pouco a falar, a nível da eu diria, mais, não sei se mais municipal, não é? Estamos a falar de transportes e vários outros
Exato. Nós
outras formas.
Nós temos a legislação europeia. Aliás, Portugal até foi aqui protagonista, porque foi dos primeiros países a ter uma legislação bastante exigente na área do ruído, uma legislação que foi publicada no ano 2000, mas entretanto sai uma diretiva europeia em 2002, que nos obriga a alguns ajustamentos. Nós temos a transposição dessa diretiva em 2006, que foi, aliás, complementada e corrigida em alguns aspectos agora no final de 2022, e temos o Regulamento Geral do Ruído do início de 2007. Este Regulamento Geral do Ruído e esta outra legislação também de 2006 não incidem, portanto, sobre o ruído profissional, ocupacional, tocam num ruído de vizinhança, portanto, dizem, dão-nos indicações sobre como é que, por exemplo, diz-nos que, dá-nos uma definição do ruído de vizinhança. Por exemplo, se eu tiver um animal à minha guarda que esteja a incomodar os vizinhos, eu sou responsável por assegurar que consigo eliminar o ruído desse animal de acordo com a legislação, porque ele é um fator de perturbação, por exemplo. E uma das questões, e diz, por exemplo, que entre as 11 da noite e as 7 da manhã, se eu sentir que tenho problemas de ruído de vizinhança, posso chamar as autoridades e elas podem e devem eliminar esse ruído imediatamente. Se for entre as 7 da manhã e as 11 da noite, podem dar um período para que a atividade ruidosa termine. A mesma coisa em relação às regras das obras, por exemplo, também há períodos sobre quando é que eu posso fazer obras em casa, exceto se forem obras de emergência. Aqui também, por exemplo, não posso fazer obras ao sábado, ao domingo, aos feriados, e nos dias úteis também tenho um período definido.
Até às 9, sim, até às 9 da noite.
No caso das obras, não tenho certeza se é até às 9, se é até
não,
às 8.
É que pode ser mais cedo. Eu estava agora a pensar em aquelas intervenções pequeninas em casa. Já estamos a fazer, imagina, furar a parede ou uma coisa assim do género. Tem um limite horário também. Agora posso estar a confundir ambos.
Não, no caso das obras em casa, eu tenho esse limite muito bem traçado, e são exatamente entre as 8 e as 20 dos dias úteis. Portanto, não posso ir para além destes limites, exceto se for, portanto, uma obra mais, sei lá, rebentou um cano, e eu tenho mesmo que o reparar de forma emergente, não é? Mas, voltando um bocadinho atrás, nós estamos acima de tudo, a legislação foi feita acima de tudo para o ruído ambiente. E aí eu tenho que o Regulamento Geral do Ruído, em consonância com a legislação europeia, basicamente estabelece três períodos: o chamado período diurno, que vai, no nosso caso, em Portugal, entre as 7 da manhã e as 8 da noite. Depois o chamado período do entardecer, que é entre as 8 da noite e as 11 da noite, e depois o período noturno, que é entre as 11 da noite e as 7 da manhã. E os limites que são traçados têm em conta diferentes graus de exigência. E, portanto, para se ter uma ideia, durante a noite, o ruído médio, digamos assim, o chamado LN, que é o indicador de ruído noturno, não pode ultrapassar os 55 decibel, mais propriamente o chamado dBA, com a tal correção para o ouvido humano, se estivermos a falar de uma zona mista, e 45 decibel, dBA, se estivermos numa zona sensível. O que é uma zona sensível? É uma zona,
Exato.
por exemplo, com escolas, com hospitais, uma zona residencial. Portanto, eu, de acordo com a zona em que estou, vou ter uma exigência maior ou menor, e a lei fala de quando é que eu devo considerar, que limites é que eu tenho que considerar em cada uma das circunstâncias. E, portanto, se estou numa zona mista ou numa zona sensível. E tenho, para além deste indicador do ruído noturno, porque realmente a questão do descanso é absolutamente crucial, tenho depois um outro indicador para o total, para a média ponderada das 24 horas, em que eu entro com diferentes ponderações, com o ruído diurno, o entardecer e o noturno. E, por exemplo, é o chamado, o indicador é o LDEN, DEN, de diurno, entardecer e noturno. E se eu estiver numa zona mista, permite que se atinja até 65 dBA. Se eu estiver numa zona sensível, não posso ultrapassar os 55 dBA. E, portanto, é importante esta noção de que eu tenho diferentes períodos no dia, e tenho, por um lado, um indicador global para 24 horas e tenho um indicador específico, precisamente por causa da importância do descanso noturno para o período entre as 11 da noite e as 7 da manhã.
Bem, bastante. Eu agora até tinha mais algumas perguntas, só para entrar aqui com o detalhe da parte do som, para termos aqui alguma noção comparativa, não é? Por exemplo, se uma pessoa viver perto do aeroporto, que é o caso, por exemplo, de alguns bairros em Lisboa, quais são os níveis que são atingidos quando passa um avião? Não sei se tens este número que
Bom,
eu sei.
essa é a questão, não é? Infelizmente, a legislação não olha, pondera, não é? Mas não olha para ruídos que podem ser muito elevados, na ordem dos 90 decibel, sem grande problema, se nós estivermos na zona do Campo Grande e passar um avião, portanto, em aterragem ou descolagem. A legislação não olha para esses eventos individualizados que podem ser altamente perturbadores, porque eu posso estar a dormir e acordo com o avião a passar. A legislação, infelizmente, só olha para o período médio, mas, como é evidente, um evento de alguns segundos de eu chegar a 90, porém vários aviões, por exemplo, ao longo do tempo, isso vai ter um peso muito grande para o valor médio, não é? E vamos a questões diretas. Todo o Concelho de Lisboa, por exemplo, é considerado uma zona mista, o que é bastante discutível, não é? Mas, na proximidade do aeroporto, também aí a legislação diz que eu devo considerar o nível mais permissivo, ou seja, 75 dBAs no, nas 24 horas, devidamente ponderadas de acordo com os diferentes períodos, portanto, uns pesam mais, outros pesam menos, e 55 dBAs para o período noturno. Ora bem, as medições da Vero mostram que, feitas no Campo Grande, só durante ali o período dramático da pandemia é que eu consegui respeitar os 55 dBAs durante a noite. Atualmente, e em outras medições que nós fizemos, portanto, em 2019, nomeadamente, eu estou 10 a 11 decibel acima, o que significa uma diferença muito substancial, volto a dizer, a escala é logarítmica, em relação ao valor limite do ruído. Ora, como é que nós podemos saber as zonas que são afetadas ou não? Porque, uhum, precisamente a legislação envolve eu fazer o diagnóstico da situação. E ele é obrigatório para todos os municípios.
Ok. Não é só para as zonas que são não é condicionado às zonas mistas ou sensíveis.
Okay. Eu tenho que classificar as zonas e tenho que fazer mapas de ruído para todos os concelhos. São chamados, portanto, mapas. Eu tenho aqui dois tipos de mapas, essa noção é importante. Eu tenho os chamados mapas estratégicos de ruído, e que têm esta dominação porque resultam da legislação europeia, e no caso de Portugal, e no fundo estamos a falar das principais zonas residenciais, e portanto no caso da Europa, no caso de Portugal, perdão, eu tenho Amadora, Lisboa, Matosinhos, Odivelas, Oeiras e Porto, abrangidos por estes mapas estratégicos, mas também as grandes infraestruturas de transporte estão abrangidas por estes mapas. Portanto, quando eu tenho estradas com fortíssimo tráfego rodoviário, ou linhas férreas, ou aeroportos, eu tenho que ter estes mapas estratégicos de ruído. Mas depois pode-se dizer, então, se eu morar em Palmela, que é aliás o meu caso, eu tenho que ter algum mapa estratégico de ruído? Não tenho, mas tenho algo perfeitamente equivalente, que é o mapa municipal de ruído. Ele não está enquadrado pela legislação europeia, está apenas enquadrado pela legislação nacional. Mas, portanto, este diagnóstico é obrigatório e tem que ser feito, de acordo com a legislação, de 5 em 5 anos. Está disponível ou no site da Câmara Municipal, ou por contacto com a Câmara Municipal, ou na Agência Portuguesa do Ambiente. A Agência Portuguesa do Ambiente tem, no seu sítio internet, todos estes mapas com os links, e em que eu vejo os níveis, eu posso ir ver na minha casa qual é o nível daqueles dois indicadores que falámos, do indicador LDEN, o tal das 24 horas, e o indicador LN, portanto, para o período noturno, e perceber se a legislação está ou não a ser cumprida para o local que eu frequento ou onde vivo.
E como é que está a correr a implementação desses mapas de ruídos? Portanto, todos os municípios têm e cumprem, fazem este
Pois,
mapeamento e esta retificação em cada 5 anos?
infelizmente não. Nós temos muitos mapas atrasados, temos, eu diria que à escala municipal, temos talvez metade dos municípios com mapas de ruído feitos, e mesmo assim muitos deles não estão atualizados. E o mesmo acontece em relação àqueles que são uma obrigação europeia.
Okay. Já agora, queria perguntar-te assim, e que podia que respondesse assim muito breve. Nós partilhámos há uns meses que o Tribunal de Justiça da União Europeia tinha condenado Portugal por incumprimento da diretiva relativa ao ruído, não é? Aquela que falavas há pouco. O que é que estava em causa e quais as consequências disso para Portugal?
Bem, o que estava em causa precisamente era o facto de Portugal, em relação às suas obrigações europeias,
Sendo os
quer em
dois mapas
relação aos
estratégicos.
mapas estratégicos, exatamente, não estarem disponibilizados, não terem sido feitos, e depois ainda uma segunda nuance, é que quando nós identificamos que temos zonas em incumprimento, nós temos que fazer, no caso dos abrangidos pela legislação europeia, temos que fazer os chamados planos de ação, e no caso dos abrangidos apenas por legislação nacional, temos que fazer os planos municipais de redução de ruído.
Isso não está a acontecer.
E a União Europeia, naqueles que são abrangidos, portanto, nos mais significativos, que estão abrangidos pela Diretiva Europeia, isso não estava a acontecer e, portanto, está a decorrer esta queixa. E mesmo fazendo um ponto de situação atual, estamos longe de ter todos os mapas atualizados.
Agora, caminhando também para o final do podcast, mas para as soluções, que medidas devem então ser implementadas para reduzir o ruído? Eu sei que é uma pergunta assim um bocado abrangente no seu âmbito de resposta, mas provavelmente teremos que agir em diferentes áreas. Mas
não, esse é um desafio enorme, não é? Porque já falámos aqui que o principal problema tem a ver com o setor dos transportes e, portanto, no tráfego rodoviário, basicamente nós temos que reduzir a intensidade de tráfego. Isso é o mais importante. Reduzir a variação da velocidade, que é quando das acelerações que eu tenho as maiores emissões de ruído. O piso é fundamental. Em muitos casos, uma das medidas é eu fazer um piso mais liso para reduzir o ruído. Também aqui os próprios equipamentos, ou seja, os automóveis, têm um papel crucial. Aliás, no documento único automóvel está lá o valor de emissão de ruído. Aliás, uma pequena nota que também é importante é que muitos equipamentos ruidosos têm essa indicação e nós podemos comparar. Um aspirador, por exemplo, na etiqueta energética, o ruído está lá presente e nós podemos assim também olhar para essa diferença. Um aparelho de ar-condicionado tem essas indicações. Depois é mais complicado quando, na ferrovia também, quer dizer, nós temos casos em um comboio elétrico que é muito menos ruidoso que um comboio a gasóleo, com uma locomotiva a gasóleo. Um aeroporto, os aviões também têm vindo a reduzir o seu ruído, mas quer dizer, quem vive próximo do aeroporto é uma infraestrutura que obviamente, por exemplo, no caso de Lisboa, a Zero tem vindo a defender que ele seja relocalizado face ao impacto dramático para a população. E, portanto, claro que nas estradas também podemos ter barreiras acústicas, o mesmo também na ferrovia. Tudo isso tem custos, mas é fundamental termos essa percepção. E eu penso que a Zero aqui tem realmente procurado alertar para este flagelo que é o ruído, que é uma área que politicamente não tem recebido a prioridade que nós gostaríamos.
E olha, porque já estamos na fase final também do episódio de hoje, e só para fazeres um breve balanço, conseguiremos evitar que a poluição sonora seja a próxima grande crise de saúde pública?
Bem, eu penso que conseguiremos, se houver uma prioridade política à escala nacional e municipal para este problema. Como eu digo, parece aqui um pouco contraditório, mas o ruído é um problema politicamente silencioso e isso é efetivamente um drama do ponto de vista do atraso que nós temos para dar resposta, que muitas vezes tem que ser uma resposta de médio e longo prazo. Vou pensar agora na discussão que está a haver da avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa, onde o ruído é uma questão absolutamente crucial. Portanto, há aqui que dar muito mais protagonismo a esta área ambiental.
E antes de fecharmos, que dica de grande impacto, zero esforço, poderás dar aos cidadãos, portanto, no caso aos nossos ouvintes, para de alguma forma também poderem, não digo responder a este desafio, mas enfim, para poderem atuar de alguma forma sobre este tema?
Eu diria duas coisas. Consultem o mapa de ruído da zona onde residem. E isso, como digo, pode ser feito através da internet. Instalem uma app no telemóvel. Há muitas para medir o ruído e façam algumas experiências. Vão ver que se surpreendem e sem dúvida, ganham muito a percepção, daquilo que é lidar com esta questão no dia a dia.
Esta questão silenciosa, não é? Embora
E
bastante
essa,
ruidosa.
aliás, eu diria que essa é claramente a minha recomendação.
Sim, é um dois em um, dica e
É um dois em
recomendação, não é?
um. Instalem uma app no telemóvel. Há muitas, não vou fazer publicidade. Basta procurarem, por exemplo, na Apple Store ou na.
Store.
Exatamente, ou na Android, para o sistema Android. Se escreverem Decibel, aparece-vos logo uma série delas. Ocupa pouca memória, muitas delas não registram de valores, mas calculam aqueles índices de que aqui falamos e mostram-vos o ruído instantâneo, e às vezes vão ver que nós atingimos valores de 90 ou mais decibel, algo que não deveria acontecer para preservarmos a nossa saúde auditiva. Não falámos aqui detalhadamente também de outros problemas associados ao tal ruído de baixa frequência, podemos ter em alguma indústria que também tem vindo a ser investigado no caso de por exemplo, de determinados motores, dos próprios aerogeradores. Esta realidade do ruído, acima de tudo, merece uma maior atenção, e eu penso que ficou claro. Que devemos dar-lhe maior protagonismo.
Sem dúvida. Francisco, muito obrigada pelo teu regresso ao podcast, com esta, neste caso,
Um regresso
com esta
ruidoso,
temática.
mas pronto,
Verdade, verdade.
espero que seja útil para todos.
Sem dúvida, bastante interessante e mais uma vez eu própria já tirei aqui algumas notas e fico também com este trabalho de casa. Desse lado que nos ouve, esperamos que tenha gostado do episódio de hoje, também deixando convite para partilhá-lo entre amigos, familiares, redes sociais ou até o seu vizinho mais ruidoso, para garantir que houve o próximo episódio assim que sair, ative as notificações no aplicativo em que nos ouve e não se esqueça que se há algum tema que gostaria também que abordássemos, envie-nos um e-mail para 0@0.ong ou então uma mensagem pelas redes sociais. Esperamos por si no próximo episódio. Até breve.
Zona Zero.